Agora, no Onda News, conhece-te a ti mesmo. O quadro de orientação com a psicóloga Dilma Schier. Conhece-te a ti mesmo. Oferecimento de Martini Móveis e Exclusiva Castor, na São Paulo com a Antonina.
9:03. Bom dia, Dilma. Seja bem-vinda.
Bom dia, Baggio. Bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, Dilma, tivemos uma pergunta de um ouvinte, uma sugestão, na verdade, pedindo para que você falasse sobre a síndrome de pânico. O que vem a ser síndrome de pânico? Ela pode atingir pessoas de qualquer idade? Como é que funciona, Dilma?
É uma pergunta que, mais para esclarecimento realmente, o que é uma síndrome, né, do pânico? Ela é chamada um transtorno de ansiedade. E ela pode aparecer a qualquer momento na vida, né? Pode ser até a síndrome do pânico, pode vir para uma criança, para um adolescente, para um adulto, para um velho, para um ancião. Ela se caracteriza, Baggio, principalmente por um clima de ansiedade assim, extremamente grande. Então, por exemplo, se a criança ela tem alguma ansiedade na escola, ela vai deixar de ir para a escola. Se ela vai ficar paralisada, ela diz que sente dor de barriga, ela começa a vomitar, ela tem náuseas, ela psicossomatiza, ela acha uma forma inconsciente, né, de materializar aquela ansiedade. A criança rói muito a unha da mão, rói muito a unha do pé, né? Ela começa a fazer xixi na cama, ela pode ter encoprese também, né? Ou reter as fezes, então ou desarranjo mesmo, né, intestinal. Porque é um nível de ansiedade intolerável para o corpo, né? Um adolescente pode paralisar. Ele pode ir numa festa, né, e usar algum componente químico e desestabilizar totalmente o organismo dele e ele entrar em pânico, né? Uma pessoa pode estar no trabalho e, dependendo do nível de ansiedade que ela tem ali de estar executando aquele trabalho ou aquela pressão que ela sente no trabalho, ela pode paralisar e não querer mais voltar para o trabalho. E pegar um atestado médico, né, atestado psiquiátrico, ela vai dando sinais de que a ansiedade está consumindo. E como que é uma crise extrema de ansiedade, que é esse transtorno, né, generalizado de ansiedade, que levaria ao pânico, é quando você tem assim uma iminência de morte. Parece que você vai enlouquecer, parece que você vai morrer, o teu coração dispara. Então, por isso que a gente não vai obrigar a criança a ir para a escola, ela está em desespero, ela está chorando, normalmente tem formigamentos nos membros superiores, inferiores, tanto da criança como adolescente quanto do adulto. Então, a pessoa simplesmente paralisa, ela não consegue. Então, a ansiedade fez com que o corpo tomasse providência, se paralisasse. Então, é uma ansiedade que vem do nada, aparentemente.
Pois é, e como superar, Dilma?
Como superar? Então, superar, primeiro precisa fazer um diagnóstico. Eu tenho, né, um transtorno de ansiedade, né? Porque se você teve só uma crise, não constitui uma síndrome, esse transtorno. Então, é preciso ela ser repetida. Então, você vai repetindo, eu tive uma crise no ano passado, outra esse. Daí, não se constitui ainda uma doença, mas pode se efetivar uma doença. Como superar, então, esse pânico? Né? Primeiro, aceitação de que tem o fato, né, o transtorno de ansiedade. Procurar, né, um profissional capaz para fazer o diagnóstico e medicar, porque sem medicação você não vai sair da crise. Depois desmama a medicação, mas é importantíssimo você tomar, né, um remédio para ansiedade. Depois do remédio, você vai elaborar, vai tomar consciência de quais são os fatores que levam àquela crise. Eu preciso ter consciência. Então, e em qual momento? É em casa? Normalmente, Baggio, são fatores afetivos familiares que desencadeiam. Nós chamamos de gatilho. Então, são fatores familiares. Se obrigou em casa, né, obrigou no trabalho, normalmente está relacionado às relações humanas interpessoais e fatores afetivos, seja em casa, seja no trabalho, seja com os amigos. Aí vai superar, tomando essa consciência e elaborando esses fatores. Por que que eu sou, né? Por que que eu me deixo contaminar desta forma nas relações humanas? Onde é a minha fragilidade? É preciso, então, base de tratamento, né? É medicamentoso, é preciso tratamento psicológico, né, para buscar esse entendimento dos gatilhos da sua doença, porque é uma doença, é um transtorno de ansiedade. Então, nós estamos falando já de uma doença efetivada.
Então, simplesmente não dá para deixar, ficar simplesmente esperando que passe a crise.
Não,
né?
Passa.
Não passa.
A crise normalmente demora de 20 a 30 minutos, né? Mas se a pessoa que está em torno, o cuidador, né, a pessoa que está junto, é intolerante e força, né, para a criança sair dessa situação, ou o adulto, uma pessoa que não compreende, né, se ela diz, me leve para o hospital que eu estou mal, me formigou todo o meu corpo, você precisa levar no hospital. Né? Depois vem o entendimento de por que que ela ficou com esse formigamento todo no corpo e o coração ia sair pela boca e parece que ia enlouquecer ou morrer.
Dilma, a nossa ouvinte está perguntando aqui, uma criança de 1 ano e meio pode também desencadear essa síndrome e como identificar?
Uma criança de 1 ano e pouco, ela, Baggio, é extremamente visceral, ela não tem uma linguagem verbal, então ela vai sentir, ela vai gritar, ela vai espernear, ela vai ficar roxa, ela vai pedir socorro de acordo com as vísceras dela, de acordo com a fisiologia dela, porque ela não tem outra linguagem, né? Agora, eu não tenho leitura sobre uma crise de pânico, por exemplo, numa criança de 1 ano e meio, mas ela está dando sinais de que ela não está bem. Agora, se é uma síndrome de pânico, não poderia falar, não é? Teria que realmente ver estatisticamente se isso é possível. Nós, na psicologia, por exemplo, falamos para ler a linguagem corporal da criança. Ela se manifesta através do corpo. Então, se uma criança vomita, se ela não tem algum distúrbio fisiológico, ela tem ansiedade, né? Então, e não tem idade também para começar a ansiedade.
Uma outra pergunta aqui que o ouvinte está mandando em relação a esse assunto, Dilma. Uhum. Ela diz assim, meu filho tem muita ansiedade, ele come bastante e desconta na comida. Ele é gordinho, agora está gordinho e se sente mal. E ele sofreu muito bullying no colégio. Ele tem 19 anos.
Então, tudo isso é uma verdade, é uma realidade. Então, qual que é o mecanismo que ele arrumou para diminuir a ansiedade? Comer. Então, ali já tem uma compulsão alimentar. Normalmente, Baggio, as doenças, elas não são... elas vêm associadas às outras. Ó, ali tem bullying, né? Hoje ele já tem 19 anos, ele sofre, mas ele tem toda uma história, né, que nós precisaríamos investigar. Mas existe a ansiedade, é preciso tratar essa mola propulsora primária, que seria a ansiedade.
Bem, Dilma, nós temos aqui agora, essa ouvinte que fez essa pergunta sobre a criança de 1 ano e meio, ela diz assim, ao ver médicos entrar no consultório chora muito, o médico falou que é síndrome de pânico, ele tem apenas 1 ano e meio, né?
Depende da história dessa criança, se ele passou por UTI infantil, se ele teve algum processo cirúrgico, se ele foi nos primeiros meses de vida pós o uterino, se ele passou por esses traumas, pode ser, porque aí ele já tem todo esse material no cérebro dele e ele reage fisiologicamente gritando e não querendo, entrando em desespero a hora que vê um médico. Então tem que avaliar a história dessa criança, se essa criança passou por algum processo cirúrgico, ficou longe dos pais, não é? Porque para passar por um processo cirúrgico precisa se distanciar, não é? A criança não entende, é como se eu tivesse abandonado, aí pode, não é? Mas teria que investigar esse caso.
Bom, outro ouvinte está mandando uma pergunta aqui sobre um filho de 5 anos. Eu acho que eu vou te encaminhar essa pergunta, Dilma, porque é uma questão mais complexa e refere-se à negação do afeto da mãe em relação ao filho. A mãe se recusa a dar afeto ao filho, tanto assim que a criança está apresentando agora um comportamento agressivo, nervoso.
Rejeição, possivelmente. Uh-huh.
Então acho que vamos deixar para um outro programa,
vamos
porque esse é um assunto
sobre rejeição.
E uma outra ouvinte, Dilma, está sugerindo aqui um assunto interessante que você já abordou, assim, já citou o caso, mas acho que é interessante, a questão da resiliência. Você daria para fazer um programa, então, específico sobre a resiliência?
A partir do dia 15 eu posso fazer
isso. Sim, tá bom. Uh-huh. E essa outra pergunta aqui, então, eu vou passar para a Dilma. É uma situação bem complexa. Ele disse que o filho tem 5 anos e ele vem sendo desprezado pela mãe.
Sim.
Ele pedia um abraço, a mãe negava. Negava sempre o carinho para o filho. E sempre xingando ele. Tanto que abandonou a própria casa e deixou o filho com o pai, né?
Uhum.
E agora ele está tendo um comportamento agressivo, nervoso, e ele está com medo que o filho tenha um princípio de depressão.
Pode ter depressão.
Uhum. Mas então dá para abordar esse problema.
Agressivo
aí.
E nervoso.
Isso,
uhum.
Tá?
Okay.
Dilma, muito obrigado então. Muito obrigado pela sua participação e até semana que vem.
Até semana que vem.